comigo.
Eu não sei do que estão reclamando. Vocês dois sabiam muito bem da situação.
Não sabíamos, não.
Ah, tá legal. Esse tipo de argumento não vai colar quando casarmos.
Kevin, você não pode ficar com os dois. Tem que escolher um.
Escolhe um.
Tudo bom, pessoal? Lembrando que amanhã tem live com a EZTEC às 6 horas da tarde, na quinta-feira com a MD às 6h30 e na quarta-feira da semana que vem com a SLC às 6 horas da tarde. Consegui aí um trio fantástico, né? Aí para encerrar o trimestre. O Alcio está perguntando, o que você achou da prévia operacional da Amélios? Achei muito bom. Quem fez o setorial da Amélios no mês passado tem uma base para começar o estudo, né? Da Amélios ainda é pior, mas mais cedo ou mais tarde vai deixar de ser. Teve algumas coisas que chamaram mais atenção, mais destaques, né? Mas como é a IPO, eu vou tratar disso aí no curso que eu vou dar dia 24, né, que eu vou fazer o balanço dela. Vou aproveitar e vou analisar a prévia junto lá no dia 24. Mas, em linhas gerais, boa prévia, né? Então, acredito aí que a gente acertou aí no leque de empresas novas que a gente trouxe aí para o estudo, né? Claro que não é nenhuma indicação de compra, nada, mas para estudar nunca é demais, né? Dia 24, daqui duas semanas, vai ter o curso Geração de Valor. Eu vou explicar ali, vai ser bem prático, né? Os outros cursos tinham muita contabilidade e tal, né? Parte mais teórica. Essa daqui não vai ser na prática. Eu vou mostrar como que as empresas estão gerando valor de cima e embaixo, desde empresas da Asset-Light até empresas de Asset Heavy, com essa nova metodologia do Howard Marks, né? Tem que olhar um pouco mais, né, essa transformação assim, das empresas, não só o produto em si, né, integralização junto com o e-commerce hoje, com a gestão, com as pessoas, com a inovação e com o crescimento, né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, o que eu posso fazer é... Estou estudando bastante empresas. Esse final de semana eu estudei mais duas, né? eu estudei a Mater Dei, né? É, porque como ela é uma empresa de hospitais, né? Ela tende a sair dessa questão de IPO mais novos, mais rapidamente, né? É, então, são cases mais estabelecidos, o setor mais resiliente e tal, né? Então, já estou acompanhando, né? Estou acompanhando a Dor também, né? Está entregando, fez uma aquisição ontem, né? Então, a gente está acompanhando essas porque vou até tentar fazer algumas lives com ela no trimestre que vem. É, e também estudei bastante a Enjoy, que é um novo case, né? A Enjoy eu tinha que estudar de qualquer maneira, né? Porque é uma empresa que é IPO, dá prejuízo e faz o balanço através de Verst e Prosa, né? Imagina só como que o Baxter vai dar voadora, né? Então eu tenho que estudar bastante aí para poder dar meus pitacos ali a hora que a turma for perguntar pro Baxter essas coisas, né? Mas é um case novo ainda, tô aprendendo aqui, não é aqui que eu vou falar dela. O Jurovski está falando, você falou sobre PhantoShare. Poderia explicar melhor o que seria isso no Google? Não acho nada, porque você está colocando PhantoShare errado. É Phantom em fantasma em inglês, né? Se você colocar PhantoShare lá no Google, você vai achar. O Jurovski que está perguntando assim, sei que quero em IPO... Mas levando em conta que houve uma live com a RI, você poderia me responder uma dúvida de múltipla escolha? Segue abaixo. Nossa, que critério você usar para dizer que saiu do IPO mais cedo? É, tem balanços mais estáveis, cases mais estáveis, por exemplo. É óbvio que a Açaí, por exemplo, que é uma spin-off, né? Vai sair do IPO muito mais cedo do que a Enjoy, por exemplo, né? Fica muito mais fácil para você determinar que empresa, né? Ela tem um histórico, um backlog, né? É, a Camil, por exemplo, já saiu em um ano e meio, ninguém mais trata lá com a IPO. A Log já saiu também, né? Agora tem empresas que é mais complicado, né? Não dão lucro, geração de caixa difícil, ou ainda tem um grande, por exemplo, a Mater Dei, por exemplo, qual que é a grande diferença da Dor, né? A Dor já está num outro ponto, a Mater Dei está fazendo o IPO para fazer uma grande aquisição, né? Pelo menos esse é o plano, né? Fazer uma grande aquisição, uma coisa que ela nunca fez, né? Pode dar muito errado, né? Então, se ela fizer essa grande aquisição e der muito certo, praticamente ela já saiu do IPO. Assim, né? Claro que tem, para quem já tem um conhecimento, tem um estudo e tal, né? A maioria das pessoas tem que levar mesmo um tempão, né? Então não são critérios, é análise, né? Em bolsa você não tem critérios assim estabelecidos, né? Tem que ter tanto de margem, tem que ter tanto disso, tanto daquilo. Você vai analisando caso a caso. O Jurov está falando, fazendo uma conta de padaria, pegando o lucro líquido de 68 milhões dividido pelas 400 lojas, isso daria menos de 15 mil reais de lucro por loja. Partindo disso, qual opção seria correta? Tem muita distorção no balanço? Tem que ver com o tempo de maturação das lojas, 5, 7 anos para atender maturidade, é isso mesmo? Varejo tem margem baixa? Tem margem baixa, lógico. Né? Mas tem tudo isso, todas essas questões aí, tem que ter todas as anteriores. Outra coisa que tem que notar, né? Que o primeiro trimestre, o segundo trimestre do ano passado foi impactado pela pandemia, né? Então um deu menos 2 milhões de prejuízo e outro deu 4 milhões de lucro, né? Então tem que fazer uma análise desse tipo também, né? O varejo você olha como replicagem e escalabilidade, né? Posso haverá live com a Rita Raia do Brasil? Posso tentar. O Oriamento falou, vai ter mais um curso sobre empresa de geração de valor? Achei que não vou conseguir estar disponível no D24. Mas eu gostaria muito de fazer o seguinte. Depende muito do que o pessoal pede depois, né? Eu acredito que possa ter mais um mês, sim, mas não é certeza. O JMF está falando, poderia comentar um pouco sobre o Rumo? Você acompanha a empresa? Eu fiz um curso sobre ela, né? Uns 2 meses atrás. Né? Sobre logística, ela estava no meio, né? É uma empresa que é para poucos, né, ser sócio, de longo prazo, né, porque é uma empresa que ela tem todas as distorções aí de balanço, né, que eu ensinei lá no curso de contabilidade. São concessões, então tem que entender bastante concessão, tem que entender que nunca vai ser paz uma empresa dessa, né, vai ter que acompanhar. Né? E como toda empresa de haste heavy mesmo, né? Você tem que entender que muitas vezes ela vai estar indo bem e pode estar dando prejuízo, né? Esse último balanço foi assim, né? Então você tem que uma empresa de haste heavy pode enganar bastante, né? Quem não fez o meu curso não vai entender disso, né? Claro que essa aqui é mais fácil de você ver, né? Porque ela tem um nome, né? E tem e tem um histórico que todo mundo gosta dela, que é a Vale, né? Essa aqui você tem por, até por osmose, você tem ela, né? É... Você pode ver que nesses anos de recuperação que ela teve, né? Desde aqui, que ela lucrou 9 milhões, teve um ano prejuízo, 16, 23, 33, 36. Ela nunca teve um lucro de lucro forte, né? Esse ano, 5 dólares, minério de ferro lá em cima, né? Ano passado. E mesmo assim, ó, né? Ela veio despencando a dívida dela, tá vendo? Ó, 56, 65, foi pra 80, que daí ela começou, 60, 37, 30, 80, e 8 até, é, com essa, mesmo com Mariana e Brumadinho, infelizmente aconteceu tal, né? Isso tudo aconteceu pelo seguinte, né? A geração de caixa dela é muito maior do que o lucro, né? Quase o dobro, né? Isso é, acontece pelos impactos, né? Nesse caso, ainda vale tão boa que não colocou ela em prejuízo, né? Mas tem muita empresa que coloca ela até em prejuízo. Caso da celulose, por exemplo, muitas vezes a CSN, muitas vezes a Gerdau, acontece, né? Então, é... O investidor não consegue, é, que não entende dessas condições, uma empresa que não tem o nome da Vale não consegue carregar no longo prazo, né? Que vai ter balanços de altos e baixos. Todas essas empresas têm. Vão ter prejuízo por causa da marcação ao mercado, com certeza, né? Então vai ficar nesse montanha-russa de lucro e prejuízo, acaba com que, os investidores não conseguem ser sócios de longo prazo nelas, né? Se não tiver um nome como da Vale, por exemplo. O Renan está falando, você acha que os ciclos de mercado que o Howard Marks fala também se processa por setores específicos ou a tese seria no mercado como um todo? Apenas. Estaremos chegando ao ponto máximo do pêndulo? É... Eu acredito que tem os dois, né? Tem por setores e por mercado, né? É... Normalmente é uma crise que vem quando é como um todo, né? Uma pandemia, uma crise política, uma crise econômica, uma coisa assim. Né? E os ciclos de setores, né, pontuais no meio disso tudo. Né? Então é um acompanhamento que você vai ter. Né? Toda empresa que é cíclica acontece isso, né? Todo setor que é cíclico. É, dentro do ciclo da macroeconomia, né, do... quando é um ciclo, né, pandêmico, né, de político, econômico, vão ter setores que são mais resilientes, né, todos que vão estar em períodos anticíclicos, né, então, e outros que, e a maioria vai sofrer, né, então, aí nesse caso,
vale muito aquela questão que eu sempre falo, sempre ter empresas que estão gerando valor para você, né? As empresas que estão gerando valor para você, na crise, elas continuam gerando valor para você, mesmo que o resultado não seja bom, né? Porque os setores são muito ruins, né? Se a empresa que ela gera valor está sofrendo, imagina o resto. Então, a gente viu nesse trimestre aqui, a Vulcabras, a Grandene, aí mesmo, no ano complicado, tiveram um par de trimestres bom ganhando share. Por quê? Porque o setor, né, foi muito mais impactado nas pequenas e médias que nas grandes, né? Porque elas tinham caixa, tinham expertise, tinham marcas, tinham tudo, né? E outras, né, que foi o caso da Arezzo, nem sofreu quase nada, né? Por quê? Porque ela está na parte da pirâmide social mais alta, que sofre menos com a crise, né? Teve uma perda aí de receita, de SSS e tal, né? Mas sofreu bem menos que as outras. Então, essa escolha que eu falo na hora de colocar as empresas na carteira, levando tudo isso em consideração, que vai te proteger nos ciclos, né? E também que vai potencializar no ciclo de alta, né? Quando uma empresa, quando você está num ciclo de alta, essas empresas tendem a dar mais retorno para o sócio. E são retornos perenes, né? Que não é aquela empresa que ela dá um retorno e depois ela despenca, né? Vira centavos, né? Então, se eu pudesse pegar uma das frases do Buffett e potencializar ela, que ele fala, ó, nos seus investimentos, invista como se tivesse 20, se eu pudesse escolher 20 empresas. Escolha muito bem as empresas, né, para colocar dentro da sua carteira. Isso já faz toda a diferença, né? Se você tiver um estudo muito fraco, colocar por dicas ou porque é uma empresa que tem um certo nome e tal, mas sem entender muito, você pode colocar a sua carteira em risco ou ter uma rentabilidade baixa. Para você ter uma rentabilidade alta, você vai ter que contar com a sorte, que não é a melhor maneira de você dirigir os seus investimentos, né? Não é melhor você dirigir os seus investimentos com o timão na mão, né? Para isso é tudo conhecimento e acompanhamento. Tá fazendo pergunta de múltipla escolha aqui. É para não deixar eu não responder, né? Porque o camarada pior, né? O Jurovski está perguntando, você acompanhou a troca de CEO da JSL, o que achou da forma como foi feita? O novo CEO ganhou 2,5% das ações da companhia em troca de sua participação de 25% na Fadel. Eu não acompanhei, da JSL eu não estou acompanhando, é a parte delas que eu não acompanho, né? Eu não consigo acompanhar todas, né? Então eu estou acompanhando a Movida e a Vamos, né, da Simpar, né? Mas aí é duro se responder essa pergunta só pelo enunciado. Pelo enunciado, não achei nada demais. A Fadel é uma bela empresa que agregou bastante aí para a JSL. Agora, né, também não tem lado econômico só, né? O lado de você trazer a pessoa, fidelizar a pessoa, não deixar ela vender a Fadel para a JSL e lá com o dinheiro fazer uma nova concorrente, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Melhor aí ligar a RI e trocar uma ideia com a RI. Então, não é estranho o mercado, né? Se foi bem feito ou não, precisaria dar um estudo melhor. O Tobanó está falando, tem ideias do motivo do balanço da Camil ser anunciado bem depois dos demais? É normal isso? É. Cada empresa tem um tempo, né? Estando dentro do prazo legal, tem algumas que soltam o balanço muito cedo, outras que soltam muito tarde. O Sam foi alto perguntando, quais critérios nos planos de opções para avaliar a governança, ou seja, o que seria um bom crivo nesse caso, o melhor crivo nesse caso que eu acompanho é a cacete, esqueci, perdi o nome dela aqui da... São as métricas, né? Por que que tem esse plano de opções, né? Você vai ter direito a esse plano de opções para fazer o quê, né? O que que a empresa vai ter, a meritocracia, que é a palavra que eu queria lembrar, né? Esse plano de opções vai disparar com qual resultado, né? Ou é só estar sentado ali que eu tenho o plano de opções, né? É um plano de opções baseado no aumento da receita, no aumento de produto, num capex bem feito, no aumento do EBITDA, né? Ou é só no aumento de cotação, né? É um percentual adequado, né? Que vai ser uma diluição pequena para o acionista e é de longo prazo, né? É mostrando um longo prazo, ou já é assim, para daqui a um ano você já tem direito a 10% da empresa, se a ação subir 20%, né? Então, essas perguntas que têm que ser analisadas, né? O JC está perguntando, a máquina de triturar sardinhas não é antibática? A máquina de triturar sardinhas é a rentabilidade, né? Veja bem, ninguém está investindo, né, para ter uma rentabilidade ruim, né? Então não é antibástica, né? A filosofia básica é você ter um patrimônio com uma rentabilidade adequada, né? O que é antibástica é você procurar rentabilidade, né? Como principal, né? Chegar e falar assim, eu vou comprar uma ação por tanto, porque eu quero que ela suba para tanto e ter essa rentabilidade, né? Agora, você comprar uma empresa, né, que ela está gerando valor para você, que ela vai te dar uma rentabilidade no longo prazo, isso é fundamental, né? Seria muito estranho você falar assim, ah, eu vou comprar qualquer uma, porque a rentabilidade para mim não importa, né? O que importa é você, o que é ruim é aquela rentabilidade de curto prazo, aquela rentabilidade que faz o cara girar a carteira, né? Ah, essa ação não está dando nada, agora eu vou trocar por aquela que está na moda, né? Ou eu vou fazer esse trade aqui para tentar ganhar um dinheiro, né? Então vocês têm que separar muito, 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 muito isso, né? Porque quem tem consciência vai querer ter uma carteira sem rentabilidade, né? O Google está falando, você tem ações de quantas empresas na carteira? Eu não sei direito, umas 30 mais ou menos. O Jurava está perguntando, liguei no RI pela primeira vez, muito legal a experiência, e já estou com outro call marcado com a mesma companhia. Obrigado por falar tanto, liga no RI. O RI é uma coisa bem legal, né? Você liga meio com receio e tal, né? Depois, quando você tem a conversa, você vê que não é nada demais, que é uma coisa tranquila, que eles estão lá para isso mesmo, né? E que faz toda a diferença, você vê o quanto você cresce tendo uma conversa com o RI, né? E ligando, né? E-mail é muito impessoal, né? E não tem aquela... Porque com você conversando, até pela resposta da pessoa, você já tem uma outra dúvida em cima. E-mail fica muito demorado isso daí. O Google está falando, você tem uma meta de quantidade ou somente critérios que as empresas têm que atender para poder entrar na sua carteira? Tem que gerar valor, gerando valor e eu, né,
Por exemplo, agora mesmo, né, ano passado eu descobri duas, né? As duas já era valor pra caramba, né? É, esse ano eu já descobri três, só que na verdade eu descobri seis esse ano aqui. Esse ano tem muita empresa para você descobrir. Né? Mas eu não consigo colocar dinheiro em todas, né? Então eu também não vou ficar comprando, né? Então eu tô montando a posição. E as outras três que eu tenho um estudo menor, eu tô estudando. Né? É, mas o primordial é o seguinte, né? É, pensar muito antes de colocar. Né? É, eu tenho duas empresas no mesmo setor. Né? Elas não fazem a mesma coisa, mas são do mesmo setor. É, e eu estou comprando uma, não estou comprando a outra. Mesmo achando que eu vou comprar a outra mais cedo ou mais tarde. Né? O que, que é isso? Né? Foi que eu avancei mais no RI da outra. Eu entendi melhor o case da outra. Eu já estudei melhor. Também eu troco ideia com os amigos meus, é, que eu acho que tem algum um lado que pode me agregar valor, né, na conversa. Eu tenho pessoas assim, de amigos que dependem do setor, eles são muito bons naquele setor, então eu vou trocando ideias, né? Às vezes eles trocam ideia comigo, a gente vai conversando o que você acha dessa empresa, não sei o que lá e tal. Né? E vamos montando a posição. Daí eu estipulo lá no Buster System um valor para chegar lá. Daí eu atingi aquilo lá, né? Eu parto para próximo. Vou pondo. Né? Porque leva um tempo você chegar no valor que você quer também. Né? É, você tem que ter cabeça muito boa o seguinte. Por empresas que você acredita que gerem bastante valor para você, que tenha um longo prazo aí, você não precisa ficar trocando toda hora, aquela empresa que andou 2 anos, parou, morreu e ficou ruim, ou é cavalo paraguaio, né? É melhor você deixar de comprar um cavalo paraguaio, porque isso é rentabilidade da máquina de fazer sardinha, você tentar pegar um cavalo paraguaio ou uma guimba de charuto, lá como o Buffett falava, não é isso que vai gerar valor para você, e sim é por empresas que geram valor durante décadas para você aí, né? Claro que uma ou outra vai decepcionar, mas né, faz parte, né? Uma carteira de 30 empresas, se durante 10 anos, 5 não for de bom negócio, está ótimo, 25 gera valor para você, está excelente. É, então pensei muito na hora de colocar a empresa na carteira. Tem 100 empresas que eu sempre falo o seguinte: que você vai estudar ela, você enxerga o futuro. Você fala assim, ah, daqui 10 anos eu estou vendo que ela vai continuar lá gerando valor, ela vai continuar crescendo, né? É, essa é a diferença. E hoje a gente tem bastante empresas aí na bolsa para que cumprem esse princípio, né? E acompanhar, porque às vezes vai ter alguma empresa que vai ficar ruim, daí você usa a quarentena do Buster System. A quarentena do Buster System é muito boa também, né? Não é uma ferramenta inútil, está muito longe de ser inútil. Até eu gosto muito da quarentena do Buster System por causa disso. Você deixa em quarentena, você evita de girar carteira, né? Melhor se descer abraçado com uma do que você ficar girando a carteira e vender ação boa só porque tem um ou dois trimestres ruins. Então, mesmo que ela se transformar em uma Cielo e tal, é paciência, acontece. Oi, para Iparroque está perguntando: aconteceu algo mercadológico pela queda recente da Suzano ou a correção padrão de mercado? Eu nem vi que a Suzano caiu. Acontece assim, né? Você nunca sabe o que acontece se a empresa vai cair ou vai subir, né? No curto e médio prazo. Você sabe o seguinte: a empresa gera valor para você? Gera, então ela vai subir no longo prazo. Né? Se ela estiver caindo, e você sabe que ela gera valor para você, tá ótimo. Buster System, se comprar, você aporta. Né? Quem tem esse tipo de pergunta, normalmente, é quem não tem E eu falo isso para você, que aqui é livre de esporro. Eu não vou expor ninguém aqui, certo? Eu tô falando de uma maneira assim só para te mostrar um caminho aí, certo? Quem faz esse tipo de pergunta, ele tá muito aquém aí do normalmente, né? Dos requisitos principais aí que você precisaria ter para você crescer como investidor em mercado de ações, né? Porque você se preocupa primeiro em aumentar o seu conhecimento. Aumentando o seu conhecimento, você se preocupa em colocar empresas boas na sua carteira. Fazendo essas duas coisas, você vai conseguir aproveitar esse lado de mercado, que é normal, né? Às vezes uma empresa cai porque está com... As empresas de tecnologia aqui no Brasil caíram porque as empresas de tecnologia americana estavam caindo. Não tinha nada a ver com... Até as prévias de tecnologia aqui no Brasil eram boas. Né? Então, você vê que não... Né? Não tem muita... No curto prazo, você nunca sabe, na maioria das vezes, por que está caindo. Né? Se você olhar hoje, o Pan-Americano está subindo, o Banco Pan-Americano está subindo. Né? Acho que estava subindo aí 10%, sei lá. Né? Só que o Banco Pan-Americano, ele caiu tipo 30% no mês. Né? Então por que ele caiu 30% no mês? Porque a Caixa anunciou que ia vender as ações. Né? Então... Possivelmente o BDG deve ter colocado, deve ter feito aí um movimento de queda nas ações, para ele poder comprar mais barato. Ontem anunciou que ele tinha comprado, as ações já voltam hoje. Entendendo? Então, às vezes tem motivo específico, às vezes não tem. Né? Não se preocupa assim. Se você achava que o Pan-Americano era um bom banco, ele caiu 30%, está tranquilo. Mesmo que você não soubesse do negócio da Caixa. Né? Mas normalmente você ia saber, né? Porque... Né? Então, se você acha que a Suzano é uma empresa, se caiu, está tranquilo. Agora, se você entra porque dica, porque agora a celulose vai fazer isso, agora vai fazer assado, tá entendendo? Aí é complicado. O 55 está falando, está estudando a Klabin, o free flow das ONs está em 44%, esse percentual é junto com as ONs que estão na Unitis? É junto com as Unitis. Mas mesmo assim, as ONs têm movimentação para os minoritários da Klabin? Tem. A ON da Klabin tem. O Black está falando, poderia falar sobre as empresas de saneamento? As empresas de saneamento eu não estou estudando agora, né? Mas não dá dando tempo de fazer tudo, né? Mas para quem quer investir nas empresas de saneamento, vai acompanhando o novo código de saneamento, aquele que dá o driver delas. O Lívio está falando, quanto tempo levou para você perceber que estava no caminho certo? No início é meio difícil de acreditar que vai dar certo, Cleiton. É meio tediosa mesmo. Eu posso falar para você uma coisa, Leva. Eu estava certo muito cedo. Tá? Eu, em um ano, eu tinha uma carteira que me deixava muito bem. Certo? Então, eu sabia analisar já, claro que não como hoje, mas eu sabia analisar, sabia ver o que comportava. E eu sabia tudo isso. Mas o problema é o seguinte, eu não tinha maturidade suficiente para acreditar nesse meu lado. Né? Então, as empresas que eu estudava na época não eram empresas mais... não eram empresas assim... tradicionais, digamos assim, né? E demoraram para essa questão, né? Demoraram para andar, né? Então eu saí cedo, né? Porque eu falei, por que eu vou ficar nessa empresa? Então eu comprei a Unipar por 6 centavos, saí por 7. Comprei Kreber Weber por 16 centavos aí por 20, comprei Santander por 10, 12 centavos, né? É, comprei aquela de tubo lá, que depois virou Usiminas, Minas, Confap, né? É, descobri um monte dessas empresas em 2009, estavam todas na casa dos centavos, né? E se eu tivesse ficado, viraram tudo empresa de 50, 60 reais, né? Imagina quanto eu tava. E eu vendi, né? Então, meu grande erro foi esse. Isso é normal, porque se você não estuda, você tende a girar mais, né? Você tende a realizar lucro muito cedo e você tende a não ter paciência para esperar que a empresa te dê um rendimento. Como eu falei, no curto prazo, ela pode ir para qualquer lugar. É, e principalmente é o seguinte, você não fica verdadeiramente exposto a longo prazo. Se você não tem condições de ser sócio de uma empresa, você não fica exposto a longo prazo. Claro que tem gente que tem sangue puro, né? Cara que ele chega lá, ele compra 30 empresas, 50, naquele modelo de 2% cada uma, certo? Taca tudo no Buster System lá e faz tudo, não quer nem saber. Entendendo? Mas é uma minoria, não é a maioria. Se todo... E eu falo uma coisa pra você, funcionaria perfeitamente isso daí. Eu acredito piamente nessa estratégia do Basser. Comprar 2% de cada uma e tacar lá 50 e vai ser feliz. Todo mês vai aportar alguma coisa, não precisa olhar mais nada. Certo? Daí não precisa olhar nada mesmo, não precisa olhar um balanço, não precisa entender nada. Certo? Você diversifica lá entre ações, fundo imobiliário, estoques, ele acabou, certo? Mas são poucas pessoas que têm esse sangue azul, digamos assim, né? Então a maioria vai sofrer com o tempo se não tiver um conhecimento da empresa, né? Eu acredito que quem usar essa filosofia de 50 empresas aí, que não precisa fazer mais nada mesmo, né? Se perder na rentabilidade, vai perder por pouquinho, no longo prazo, né? A maioria dos fundos que apanham aí dos índices, para vocês terem uma ideia, né? O William está falando, com relação a M Dias, eu esperava um ganho de share, visto que o aumento dos insumos deveria impactar mais fortemente as empresas menores. Nem sempre, né? Às vezes as empresas menores não repassam, né? Pode acontecer muita coisa, mas eles tiveram um grande share, sim. No anual. E vai ter quinta-feira, depois de amanhã, vai ter live com eles. Cacau tá falando, a sua opinião, a VEG, no futuro, será uma empresa de dividendos, como a Ambev, que quem comprou ficou rico há anos atrás? Eu acho que quem comprou anos atrás a VEG já está rico, né? Já está bem, né? Eu acho que a VEG tem condição de continuar crescendo aí, né? Mas em algum momento pode ser que ela dê uma parada no futuro aí, como a Ambev. A Ambev está parada, não quer dizer que ela vai ficar assim para sempre, né? Ela pode e até deve voltar a crescer em algum momento aí. Uma empresa que tem uma geração de caixa forte igual a Ambev, ela pode fazer muita coisa. É que também pegou uma década perdida aí, né? Impeachment, problema político, pandemia, crise econômica, né? Então, complicado, né? Você pode comentar um case de crescimento que você viu que não foi bem executado? O da Cogna agora. Não tô falando nem que não foi bem executado, né? Só que foi, infelizmente, foi feito na hora que estava a pandemia, né? Eu lembro a Usiminas, quando comprou aquela montanha de minério lá de ferro, lá que o cara era de um sitiante, né? Num dia o cara era um sitiante, numa cidadezinha pequena, no outro dia ele tinha 2 bilhões de reais no bolso, né? E comprou com minério de ferro no teto histórico, depois viu que ela levou anos para ela se recuperar daquilo lá. A Vale mesmo, quando se ela tivesse comprado a X-Trata, também no pico do minério de ferro, na mesma época que os de Minas comprou essa montanha lá de minério de ferro na época, né? Teria sido uma bomba para Vale. É, tem uma verdade, digamos assim, eu não sei se é verdade, verdadeira mesmo, né? É, que fala que 70% dos capex são mal sucedidos, né? Não sei de onde tiraram esse número, mas... Eu não pretendo estudar o Bradesco, não. Eu mandei e-mails, não responderam, então... Não estou muito afim, não. Mesmo porque eu estou com um leque de estudo enorme, né? Eu estou tão tranquilinho ali com o Itaú. O Cacau tem um Banco do Brasil hoje 27, seria como o Banco do Brasil em 2006, que estava 13? Não. 13 é 13, 27 é 27. Eu não sei de onde você trouxe essa conta. Não teve desdobro. Tivesse tido desdobro, mais ou menos. Charles, como você lida com os ciclos de mercado? Não dando bola para eles, fazendo o estudo antes, né? Eu comecei a comprar a Zetec a R$3, né? Não lembro se foi final de 2008 ou começo de 2009, mais ou menos por aí. E essa foi uma que eu acertei, foi justo na época que eu comprava Unipar, por 6 centavos, naquela época e tal. E essa eu fiquei, né? Foi. E ela foi em linha reta de 3 para 33. Até... Vamos lá, 2009 até 2013, mais ou menos. Claro que nesse meio tempo ele teve altos e baixos, pequenos, mas praticamente se olhar o gráfico foi linha reta. Quando chegou 2013, teve um ciclo de queda, né? O mercado entrou naquela crise, extrato e tal. Eu poderia até ter vendido. Eu enxerguei, não enxerguei quando estava 33, eu enxerguei quando estava 23, que eu... O ciclo era de baixo. Né? Que é difícil você enxergar assim muito claramente, né? Mas quando ficou claro, estava R$ 23, R$ 24, eu enxerguei. Então eu pensei assim: eu vou vender para pagar, sei lá, R$ 3 por ação de imposto. Né? Eu posso estar errado, tá entendendo? Posso perder minha posição. Né? Para quê? Mas até que é uma boa empresa, ela vai voltar. Então. Tá, só foi caindo, o Buster Kiss foi mandando eu comprar, a ação caiu para R$10. Fui comprando, quando ela chegou no R$10, ela deu quase 4 de dividendo no ano e 2 no outro. Quer dizer, ela gerou valor, por quê? Porque ela tinha parado de lançar o que ela fez. Ela recebeu todo aquele dinheiro daqueles 7, 8 anos que ela tava em crescimento. Né? Então ela explodiu a caixa dela, né? Então eu ia ficar de fora justamente quando eu podia comprar 60% da minha participação com o dinheiro da Zetec mesmo. Eu aumentei 60% da minha participação. Então, o ciclo de baixa, ele, quando a empresa gera valor para você, ele deixa você muito bem também. Os dois ciclos são importantes. Né? Por isso que eu falo, o importante é você... É você comprar empresas que passam o ciclo de baixa gerando valor. Né? A Ambev hoje é uma empresa que passa o ciclo de baixa gerando valor. Paga o seu dividendo, né? Tem um certo crescimento. Né? A Grandena é uma outra, por exemplo, gera um valor para você. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, elas voltam. Né? Então, você vai aumentando a posição quase embaixo. Agora, é diferente de você falar assim, olha, eu vou colocar uma empresa hoje na minha carteira, certo? Daí você vai comprar uma que está no ciclo de baixa, né? É diferente, né? O Léo está perguntando, que critério você adota para roubar no Buster Kiss? Eu procuro aportar uma vez cada 6 meses na empresa, pelo menos. Eu não gosto de ficar com a mesma posição. Então, tem a VEG lá. O exercício nunca manda comprar. Cada 6 meses eu dou uma compradinha. O Léo está falando qual a importância do SSS no case de varejo, especialmente para nas de crescimento. É tudo, né? Eu fiz o curso praticamente nisso, e o curso do L24 vai ser praticamente nisso também. Não tem como explicar aqui, eu levo 3 horas para explicar isso no curso. E tem que saber analisar também, porque hoje não é só SSS, é o GMV junto, né? Tem que saber ver os dois juntos, né? Uma empresa pode estar tá com queda de SSS com o GMV explodindo, por exemplo. Mas tem que saber identificar isso. Calvo está falando, boa tarde, você também vai só nas ONs, Clabin, tem UNITS. Você faz a junção da ON e PN para virar UNITS, ao contrário. É como eu falei, depende do seu nível de conhecimento, né? O seu nível de conhecimento vai fazer você viver num mundo maior. Você está vivendo num mundo muito maior. Se tiver tagalong, tiver equiparidade, né? As a ON, UNIT e IPN, em suma, são a mesma coisa. Né? Agora, quem não tem esse conhecimento, a ON protege mais. Então, o Basser fala pro mundo inteiro, né? Então, para quem não tem esse conhecimento de entender essas nuances, não sabe procurar essas nuances, tem que ficar no ON mesmo. O Léo está falando, quais os maiores riscos que você vê nas empresas de varejo que abrem muitas lojas? A replicagem, você pode a replicagem não dá certo. Né? Que é outra, que é um problema sério, né? Num curto espaço de tempo, no curtíssimo espaço de tempo, a empresa pode ir muito mal dando aumento de lucro, aumento de receita. Né? Quem entende vai enxergar e vai, a ação vai despencar, quem não entende vai comprar bastante porque a empresa está crescendo o lucro, crescendo a receita e a ação despencando. Ou muitas vezes vai fazer pior ainda, né? Vai pegar a faca que não conhece, não tem empresa, viu o lucro subindo, eu sei porque eu já fiz esse erro, várias vezes, né? Então você vê a ação caindo, o lucro subindo, você não analisou direito, você não conhece muito bem, fala assim, opa, é oportunidade, você vai lá e entra. Né? Muitas vezes, muita gente, e aqui aposto que deve ter um monte aqui nessa live aqui, nesse chat, que vocês podem até fazer a sua meia-culpa, é que aconteceu isso com o IRB. Não tinha o IRB quando começou a despencar, você escuta no IRB. O Marta falou, qual fundo você analisa as empresas? DFC, DMPL, DVA, notas explicativas? Não. Eu olho o release, né? Mas eu entendo uma coisa, muito simples, né? Eu entendo que o balanço, o resultado em si, ele quer dizer muito pouco, né? Por isso que muitas vezes um resultado, a empresa dá um lucro, ela despenca na bolsa. Uma empresa dá prejuízo, ela explode na bolsa. Né? Porque depende como vem o balanço, ele projeta um futuro. Né? É esse futuro que importa. E a resiliência desse futuro importa muito mais. Né? Então, você tem que identificar a empresa, identificar o futuro dela e a resiliência desse futuro. Né? Você pega, por exemplo, uma droga raia. Né? Ela tem futuro? Não? Você acredita que daqui a 10 anos não vai existir droga raia? Não? Você fala assim, ó, a resiliência desse futuro é boa? Ela vai conseguir continuar crescendo? Né? Qual que é o risco dela não continuar crescendo? Se ela não continuar crescendo, qual que é o risco do negócio desandar? Ela consegue parar de crescer, se transformando numa Ambev, por exemplo, pagando dividendos? Né? Então você tem que ir pensando nesses casos, porque tudo isso pode acontecer. Né? É muito diferente de você pegar, falar assim, ó, eu vou entrar no OGX. Né? A OGX vai estar lá daqui a 10 anos? Né? Qual que é o risco desse exposto aí que a Petrobras já tinha olhado e devolveu desse exposto num ser bom negócio? né? Ah, daí o cara fala assim, ah, eu não vou comprar droga raia, eu vou enfiar tudo meu dinheiro na OGX. E a maioria fez isso, né? Porque o canto do cisne, ele é complicado, né? Então, é esse poder que você tem de você colocar o seu dinheiro em cases de futuro resilientes, né? E depois você vai acompanhando o resultado para ver se está certo, tal, ver que ciclo que ela está, não sei lá, tal, né? Você ir aprendendo também com o seu conhecimento. Então, é essa diferença que você... Né? Porque você não precisa ir... Eu não lembro a última vez que eu olhei uma autoexplicativa. Né? Porque eu quando... Acho que nunca. Porque eu quando não entendo uma coisa, eu ligo na empresa e pergunto. Até tem alguns RIs que falam assim, ah, tem a nota explicativa na página 75, item 4. Eu falo assim, minha filha, eu não vou abrir nota explicativa nenhuma. Fala o que que é. Tá entendendo? Daí a dá risada e fala, tá entendendo? Quantas vezes eu não... Eu lembro que eu liguei no Itaú uma vez, porque falaram para mim que o Itaú tinha dado que a Selic, na prévia deles lá, que eles dão, né? Que a Selic ia para 5% ou 6%, não lembro. E eu achei que lá para consultor era um absurdo, né? Eu falei, nunca que a Selic vai para 5% ou 6%, tá errado, né? Daí eu liguei lá, atendeu a moça do Itaú lá, ela falou assim, ah, tá lá no nosso material, não sei o que lá, tá fazendo, não, mas fala, é 5% ou 6%. Ela falou, não, realmente tá lá, 5% ou 6%. Eu falei, nossa, que legal, não sei o que lá, tal. Entendeu? Então, esse relacionamento com os RIs é legal, porque você não está pedindo nenhuma informação. O Itaú falar para mim que era 5% ou 6%, não é nenhuma informação privilegiada, porque já estava no material deles. Eu que não queria ir lá procurar, que é material de 200 páginas. Né? Então, essas questões, você troca com RIs e você vai pegando. O principal é você saber analisar o case da empresa. Você já estudou Locaweb? O que você acha do case? Eu não estudei Locaweb, mas até porque eu ia estudar, daí um amigo meu falou assim, eu uso, isso daí é uma bosta. Nunca mais eu vou cair nessa daí. Já foi a terceira ou quarta vez que eu caí nessa, já, sabe? Eu sempre falo assim, é a mesma coisa, eu falo assim, eu não gosto da Vivo, mas a empresa Vivo é boa para o acionista. Tá entendendo? Então tem que pensar diferente. Eu caí nessa da Locaweb, eu não estudei. De raiva, eu não estudei. O Levo está perguntando, se puder, comenta um pouco sobre o negócio da Cogna com a Eleva. Achou positivo? A Cogna, ela está em turnaround ainda, né? Então tem que esperar mais uns dois balanços para ter uma visão melhor. Eu acho que esse tipo de pergunta você tem que fazer lá no RI deles. Oh, Mandaloriano aqui, que é a série legal que eu assisto lá na Disney, né? Falou que acho que ele fez o negócio do IRB. Pulsa falou também, entrei no IRB. Não imaginava o tamanho do buraco. Mas entrei pequeno, é que eu tô falando, né? É um erro que eu cansei de fazer também. Você vai aprendendo a não fazer mais, né? Uma coisa que eu não faço nunca mais é entrar numa coisa que eu não estudei muito bem só porque tá caindo, porque tá isso, porque tá aquilo. O Marta falou, não sei se você já comentou, mas o que você achou sobre o follow-on da Sequoia? 8 milhões de primárias e 18 secundárias, podendo ser até 20 secundárias, né? Só que vai ser 4,76, né? 4,76, precisa entender a lógica, né? Desse fazer umas 4,76. Tem a lógica de ser mais rápida, lógico, né? Então a primária, certo? Como é 4,76, ela tem negócio, somente para 50 investidores, profissionais, tal, papapá. Né? Como aconteceu com a Vamos, por exemplo. Né? Só que na primária, o acionista tem direito. Né? Então a gente vai poder subscrever na primária, que vai ser 8%, né? Esses 8 milhões de ações. Então você vai poder Acho que vai ser 6%. Então você vai poder pegar. Vai ter lá, você pode subscrever. A secundária vai ser para os investidores profissionais, né? Não vai ser para a gente. A gente não vai poder subscrever. Daí você pode, né? Mas também você não vai ser diluído, porque é secundária, você não vai ser diluído. Né? Então, você pode aumentar na mesma proporção aí, que vai dar uns 40%, porque além disso tem mais 9 milhões que pode ser um adjacente, né? uma oferta adjacente, secundária. E pode ser também que já tenha, assim, sei lá, meio que já tenha, você não quer vender uma parte para mim, eu quero ficar, tal, vai saber, né? Tudo isso, precisava ligar no RI e perguntar todas essas questões. Só que a Royce não está em período de silêncio. Então, né? É uma empresa que tem crescimento. Empresa de crescimento faz follow mesmo. Mais perguntas? Então amanhã vai ter live com a Zetec, quinta-feira com a AM Dias, quarta-feira que vem com a SLC. Se não tiver mais perguntas, vamos encerrar. A Camil, tudo que é agronegócio hoje tem. O Brasil tá muito bem. Agropecuária, commodities em si. As empresas brasileiras estão indo muito bem. Né? Precisaria aí uma ajuda aí dos governos aí. Como eu falo, o governo fala de todos. Né? Fazer as reformas que o Brasil precisa, tal, fazer um pouco mais, privatizar alguma coisa que precise, né? Melhorar a logística do Brasil. Então, aqui eu não falo nem a favor, nem contra nenhum governo. Aqui a gente não se mete com política, sim, sempre tentando melhorar o Brasil. O Cacau também é Magalu, você vê ela no longo prazo? Eu vejo, sim. Eu vejo ela até maior do que ela é hoje, não sei se vai ser, né? Meio seguindo os passos da Amazon aí, né? Tava comentando com um amigo meu hoje sobre isso, né? A Amazon e a Magalu, elas são diferentes, né? Você vai nos Estados Unidos, você é mais fiel à Amazon do que você é fiel aqui à Magazine Luiza. Né? Pelo menos eu vejo assim, um sentimento meu, né? Então eu acredito que isso daí precisa ser um pouquinho mais vigiado, isso daí, porque pode causar um acertamento de margem, né? Uma concorrência maior, por aí vai, mas é uma empresa que transformou o e-commerce, fez todo o marketplace, o omnichannel, né? Transformou o modo aqui no Brasil, claro que ela não foi a pioneira mundial, né? Ela veio acompanhando as outras aí lá de fora, mas aqui no Brasil ela meio que saiu na frente, né? Então ela agregou muito valor aí pro Brasil, com certeza, né? Mas você enxerga o valor. Pode ser replicável? Pode. Você vai acompanhando o futuro. A SLC eu acredito muito boa. Tá entendendo? E a água eu não acompanho. Então não dá para acompanhar todas. Então eu não sei que nível que elas são elas são complementares ou não. Acredito que sejam, né? A única diferença que eu, assim, meio a olho falando, é que a árvore compra e vende terras também junto. Cacau, você vai seguir sócio na X-Park depois da cisão? Ou vai vender? Isso daqui é coisa pessoal de cada um, né? Cada um segue o seu plano. A Neogrid eu não estou estudando. Até pode até, case novo. Pode até ser que eu acompanhe ela. Tô estudando uma nova por semana aí. Vamos ver se eu. Ô, Marta, quando você estudou bem uma empresa e tem um dinheiro guardado, já entra de uma vez ou deixa na poupança e vai entrando aos poucos? Nem uma coisa nem outra, né? Dificilmente eu tenho dinheiro para entrar de uma vez, né? Porque meu dinheiro está aplicado, né? Então, conforme vai entrando dinheiro, eu vou colocando. Então, cheguei lá, eu estipulo assim para início, né? 3% numa ação. Daí eu vejo mais ou menos quanta da ação é e estipulo. Vou chegar em 2.000 ações essa daí. Eu cheguei nela, parto para outra. Eu vou comprando com dinheiro novo. Dividendo, dinheiro que eu ganho, mas ainda assim. Agora, quem tem dinheiro grande para entrar, né? É sempre uma decisão pessoal, né? Quanto mais rápido ele entra, mais chance de estar errado e se ferrar ele tem, né? Mas. Eu nunca falo para ninguém o que deve fazer ou o que não deve fazer. Dá uma olhadinha como tá a bolsa. Zero a zero hoje. O Cautra passou a usar o cartão com cashback? Utiliza Itaú, tem cartão. Tem cartão com cashback lá? Não tem. Pelo menos nunca me ofereceram com cashback lá. Eu tô comprando tudo com cashback. Então, aonde eu posso comprar com cashback, eu tô comprando. Tô preferindo comprar com milha. Que milha só uso pra viagem aérea? Tô lá com 400 mil milhas na Azul lá e já tô vendo que eu não vou usar nada, porque tô vendo que a maioria das coisas vai ter pra fazer tudo remotamente agora. Então, você vai vender a milha, você pega 100 reais de 10 mil milhas? Eu não vou vender 10 mil milhas por 100 reais de jeito nenhum. Então, fica lá. Bem, já vi que parou as perguntas, vamos encerrar então. Então amanhã tem a Zetec, tá? Quinta, M. Dias.